Olá, mundo! Aqui é o Clécius, seu host novo. Já estive em alguns programas, mas razoavelmente novo aí. Hoje a gente tá aqui pra entender como é que a gente se prepara pro Ragnarok, né, pessoal? Então, vamos ouvir a voz daquele host que vocês já estão habituados a mais de 70 episódios, nosso querido Luiz. Fala, Luiz!
Fala, galera! Eu não julgo quem tem a síndrome de Estocolmo.
Piadinha mais pronta impossível, hein? E com a nossa queridíssima host, tão nova quanto eu aí na jogada, Iana, ou Doutora Greisa. E aí, Iana, beleza?
Olá, pessoal, tudo jóia? A vantagem da Suécia, eu acho que é, para gelar a cerveja, basta tirar da geladeira, né?
Meu sonho de consumo.
Porque se você quer ficar gelada, você tira da geladeira, né?
Exatamente, cara.
Agora eu coloquei um pudim na varanda pra esfriar.
E também estamos aqui com dois convidados muito especiais, direto da Suécia. Thaís Santos, Software Engineer na Exido.tv, direto de Estocolmo. Eu acho que eu falei certo o nome da empresa. E aí, Thaís, beleza?
Beleza. E aí, pessoal, tudo bem?
Bom, e estamos aqui também com o Emerson Alexandre, consultor da Sony em Malmo. E aí, Emerson?
E aí, mano, beleza? E aí, galerinha? Tranquilo?
Beleza.
O pessoal ficou receoso das piadinhas hoje.
É. Pois é, né, cara? Todo mundo conservador ali e tal.
Vão se soltar logo do episódio, que é sábado. E antes de a gente continuar com a pauta e com os recados da semana, eu queria falar pra você um recado. A gente vai entrar em atos curtinho aí pra celebrar o Natal, Ano Novo e ter uma semana de descanso. E a gente volta em janeiro com novos episódios ainda dessa temporada. Beleza? Então fica ligado no seu feed, compartilhe com seus amigos e entra na comunidade onde você vai saber tudo em primeira mão. E essa semana a gente tem novidades incríveis lá com o Impulso Network, que vem apoiando essa temporada e as temporadas passadas do Podtag. Além de oportunidades remotas que estão em alta aí em várias Stacks, também tem um meetup muito bacana que vai rolar essa semana, e a Ana Brasil vai contar um pouquinho mais pra gente.
Boa, Luiz, a gente tem novidades quentíssimas saindo aqui no Impulso Network. A primeira que eu queria comentar com você é sobre o Comunidades Tech. Iniciativa em menos de 2 meses, a gente já tem 89 comunidades cadastradas. Pra você que ainda não sabe o que é o Comunidades Tech, é um repositório que tem o objetivo de cadastrar todas as oportunidades de tecnologia do Brasil, justamente pra te ajudar a encontrar de uma maneira mais fácil e mais rápida uma comunidade pertinha de você. Lá no Comunidades Tech, você tem como pesquisar por modelo, presencial online, por tema ou até mesmo por cidade. Se você faz parte então de alguma comunidade, faça o seu cadastro dela e ajude as pessoas a encontrar vocês. A nossa curadoria de oportunidades também está bombando, gente. A gente tem várias oportunidades incríveis essa semana. A gente tem desafios aí para devs mobile, Android e iOS, full stack, Ruby, mais JavaScript, backend .NET, front-end Angular e também para você que atua como analista de segurança. A maioria dessas oportunidades são 100% remoto, então corre aí para se candidatar. A gente tem um meetup muito especial essa semana, na quarta-feira, de 18 às 19h30. O Impulso Talks irá falar sobre o futuro do trabalho. A gente tem um convidado muito especial, Silvestre Mergulhão, o CEO da Impulso, o Pedro Vasconcelos, CEO da Beer Coffee, o Flávio Ludigeri, fundador da Officeless, e o Thiago Santos, CEO da Husky. Você assiste isso tudo no conforto da sua casa, remotamente, é gratuito. Os links para todos os itens estão aqui na descrição.
E também aproveito para convidar você para entrar na comunidade da Impulso e na comunidade do Podtag. Para entrar na comunidade do Podtag é muito fácil. Acesse podtag.com.br e clica lá em cima em comunidade do Discord. Você vai receber o invite na hora e já vai acessar a comunidade. A gente fala sobre tecnologia, sobre filmes, sobre jogos, sobre séries e conversamos aí sobre qualquer coisa que você quiser. E você fica sabendo em primeira mão sobre os episódios e sobre aquilo que a gente vem planejando. Então, fica aí o convite para você conhecer as duas comunidades, tá aqui na descrição do episódio, com certeza absoluta.
Bom, pessoal, vamos começar com uma questão aí. Acho que é uma das mais relevantes aí pra gente entender esse cenário, né? Como é que foi a decisão e o processo de morar na Suécia? O que levou vocês a ir pra esse lugar onde a geladeira é o lado de fora e o lado de dentro é mais quente, né? Então...
Pra gente, aqui foi... Na verdade, a prioridade não era a Suécia, era a Alemanha. Eu e meu marido, na época que a gente namorava, a gente foi pra Alemanha de férias, e como lá é muito barato cerveja, a gente pensou, pô, por que não mudar pra cá? Foi tipo isso. Só que aí a gente começou a fazer processo para vários lugares na Europa. E aí ele recebeu uma proposta na Suécia. Já tinha algumas pessoas que a gente conhecia que tinham acabado de se mudar para a Suécia também. Então a gente pensou, por que não, né? Eu cheguei a fazer um processo no Spotify. Então foi quando eu realmente ouvi falar da Suécia, que eu não tinha nem noção onde ficava, assim, geograficamente na Europa. E aí eu vi que o país era muito bonito e tinha muita coisa, assim, relacionada à qualidade de vida. Então foi quando ele recebeu a proposta, a gente, bora pra lá, e acho que deve ser legal. Muito frio, deve ser horrível. Muito de frio, mas pelo menos é bonito.
Certo.
A gente não tinha noção de como era aqui antes.
Pra quem saiu do Amazonas, né?
Sim. Não, aqui é o oposto.
É um choque, né?
É o oposto. É um choque. Tipo, Manaus não tem vento, né? Aqui venta de levar você. Realmente. É muito... Venta muito. E é sempre frio, né? Até no verão, assim, chega... Em média fica 20 graus, 25, no máximo. É raro pra chegar a 30 aqui. Em Manaus é raro chegar a 25, tá sempre 30. Então é bem diferente.
É, legal. E aí, Emerson, como é que foi essa decisão e o processo para você?
É, para mim foi... Eu tinha aquela vontade, né, de vir trabalhar na Europa e ficava mandando currículo, né, aí às vezes esbarrava de não ter o passaporte europeu, porque tem algumas empresas que não, como é que eu posso dizer, não patrocinam o visto, né. E até que chegou uma época que eu fiz duas entrevistas, uma para a Holanda e outra para cá. Para da Holanda eu não passei. E eu recebi a proposta aqui da Suécia. Foi, tipo, coisa de um mês, assim, saca? Tipo, eu fiz a entrevista, mas com 4 ou 5 etapas. Quando eu passei, foi coisa, tipo, de um mês, assim, saca? Então, foi... Esse processo bem, bem rápido, assim.
Nossa.
Aí eu comecei a pesquisar. Eu nunca tinha ouvido falar da cidade, de Malmo, né? E comecei a pesquisar sobre a cidade. Eu trabalho aqui do lado de Malmo, né? Eu moro em Malmo, mas eu trabalho em Lund, né? A empresa que fica em Lund, que é uma cidade bem ao lado aqui. E eu moro ao lado de Copenhague, né?
Certo.
Na Dinamarca.
Ah, olha só, né, cara? Você tem o chocolate de Copenhague à vontade ou não?
Não, e o problema é o seguinte, que Copenhague é uma marca brasileira. Todo mundo confunde.
Mentira.
A primeira coisa, eu pensava, comprar chocolate da Copenhague. Aí eu comecei a pesquisar, como é que eu fui pesquisar? É uma marca brasileira. Eu falei, caraca, é só o nome que é igual da capital da Dinamarca. Mas a marca é brasileira.
Pô, mas olha a oportunidade aí. Você pode dar um chocolate Copenhague pra um dinamarquês, né?
Copenhaguense.
Garanto que eles vão ficar confusos.
Só antes da gente entrar na parte aí de como funciona o processo e avançar um pouquinho na pauta, eu vou pedir pra vocês fazerem uma pequena apresentação, assim, de vocês, no sentido do histórico, porque pro ouvinte ele vai conseguir entender mais ou menos o caminho que vocês trilharam, as oportunidades que vocês tiveram, né, pra estar aí na, né, congelando de frio hoje. Se vocês puderem dar um pouquinho do contexto, da formação de vocês, os principais projetos onde vocês passaram, pra gente trilhar um pouquinho da biografia.
Questão de estudo, né? Eu sou formado em Engenharia da Computação e Tecnologia em Processamento de Dados pela UEA, a Universidade do Estado do Amazonas. Lá que conheci a Iana, né? E eu comecei trabalhando como teizão mesmo, aquele cara que, isso em 2007, estava na faculdade, né? O primeiro emprego foi como TI mesmo. E depois eu comecei, aí apareceu uma vaga, eu trabalhava TI o dia todo, né? Ia de noite para a faculdade, que era aquele período que tinha um estágio, né? E beleza, aí apareceu uma oportunidade para ser desenvolvedor, né? Era para ganhar menos, mas eu pensei, pô, mas acho que como desenvolvedor lá na frente eu vou ganhar mais, né? Então falei, ah, vou ganhar menos, mas acho que a experiência vai ser melhor. Aí beleza, comecei a trabalhar no CERT, que é um instituto lá em Manaus, com desenvolvimento usando Delphi, um Delphizão antigo aí, Delphi 7.
Vixe!
E comecei, é antigo, Pascalzão.
Dá até um arrepio de você falar aqui,
hein? Cara. Aí comecei a trabalhar com isso, passei acho que quase 2 anos lá no CERT, 2, 3 anos quase. E nisso eu me formei, né? Eu virei analista de pesquisa lá no CERT, contratado, depois do estágio. Terminei as 2 faculdades. E depois apareceu a oportunidade de trabalhar no Instituto de Pesquisa da Samsung, que é o CIDIA, que eu também trabalhei com a Thaís e com a Yanda lá.
Ah, olha só.
Manaus é um ovo, né, então?
É, Manaus é um ovo, é. Então, em 2010, acho que em agosto de 2010, eu comecei a trabalhar no CIDIA. Fiz lá as provas de C++ para poder entrar lá e tudo. comecei a trabalhar com desenvolvimento para TV, para Smart TV, né? No caso, eram aplicativos desenvolvidos em JavaScript, que envolvia HTML, CSS, né? Para os produtos Samsung, no caso, as TVs, os home theaters, tudo que pudesse rodar a plataforma Smart TV da Samsung, a gente estava desenvolvendo os aplicativos, né? Então eram aplicativos de notícia, de vídeo on demand. Eu passei 5 anos trabalhando com isso lá na Samsung, até que chegou um dia que falaram, o time de TV vai mudar para o México, tu tem que mudar de área aqui dentro agora, se tu quiser continuar. Aí eu falei, beleza. Aí eu mudei para uma área totalmente nada a ver, que foi a área de protocolo de rede, né? Parte de que ia trabalhar com a parte de Modem Rio, ia trabalhar com a comunicação entre o celular e a rede de telefonia móvel.
Foi bem para baixo nível, então?
É, no caso, era uma questão mais. Eu era desenvolvedor de aplicativos e eu ia trabalhar mais com análise, né?
Sim.
De logs, para ver o que estava acontecendo, se uma ligação caísse, por exemplo, se uma videocall não era completada. Por que que no país tal o aparelho XYZ não conseguia receber SMS, coisas desse tipo.
Certo.
Então eu via analisar código um pouco mais baixo nível também, né? C++. Como a implementação de alguma parte era feita em Java, então tinha que saber também olhar essa parte. E isso foi em 2015, essa mudança, né? Comecei em 2010 trabalhando com JavaScript, passei 5 anos, comecei a trabalhar com protocolo em 2015. Então, nessa área de protocolo, eu trabalhei viajando muito pela América Latina, vendo issues que eu falo são bugs, né? De vários operadores nos aparelhos Samsung. Até que, em 2017, né? Surgiu um hunter no LinkedIn. Então, é muito importante manter o LinkedIn atualizado, né? Com o que você está fazendo. Bem atualizado, bem descrito, o que você trabalha, ferramentas, tecnologias. Então, o headhunter veio e me mandou uma mensagem com uma vaga aqui na Suécia, que era praticamente tudo que eu fazia lá no sítio em Manaus, né? Aí fiz o teste com RH, com o gerente técnico, com o líder de desenvolvimento da Sony, e foi assim que eu vim parar aqui.
É legal ver aí essa razoável constante, né? Um LinkedIn bem atualizado e um poucos anos de experiência na área auxiliam bastante a sair do Brasil.
Sim, sim.
Vamos ouvir tua história aí, Thaís.
Bom, eu sou formada em Engenharia da Computação também, mas pela Universidade Federal do Amazonas. Eu era muito envolvida com um projeto dentro da faculdade, até porque o curso era diurno, então não dava para trabalhar fora sem atrapalhar o estudo. Então eu resolvi me meter a ganhar bolsa, ela ganhava R$300, R$400 por mês, mas trabalhava envolvida com projetos. No último ano, trabalhei com um projeto patrocinado pela Nokia, então era desenvolvido aplicativo, na época em Qt, que é C++, né, framework para C++, e WRT, que era para JavaScript. Aí, depois que eu me formei, eu fui trabalhar na FUCAP, que na época era... Eles tinham uma fábrica de software, é uma faculdade ainda em Manaus, mas eles também tinham uma parte, tinha uma fábrica de software. E aí eu fui trabalhar com Java Web. Então a gente trabalhava desenvolvendo sistema interno para o polo industrial de Manaus. E aí a empresa começou a ter os seus problemas, que continuam até hoje. Então eu fiz entrevista e fui para Samsung, para o Cydia também. Foi lá que eu conheci a Iana. E a gente começou no mesmo dia, se eu não me engano.
Foi, no mesmo dia.
Olha só.
E a gente também era vizinha. Muita coincidência.
Olha só.
E foi lá que eu comecei a trabalhar com Android. Isso em dezembro de 2012. Então, meu trabalho era fazer um app para apresentar para um coreano, assim. Então era, tipo, logo quando entrava, opa, tem que fazer, tem que saber. Na época eu nunca tinha trabalhado com Android, então era estudando. E, tipo, como eu me formei um ano e pouco antes, não tinha Android ainda na época tão difundido como é hoje. Então foi tudo na garra mesmo.
Não, salvo engano, eu acho que a gente tá falando ali da versão 2.3, 3.0 do Android, mais ou menos, né?
Isso.
Mais ou menos o ano que eu comecei a mexer também, era bem diferente do que é hoje, né?
Nossa, totalmente. E ainda tinha aquela coisa que a gente tinha que dar manutenção, né, pros apps. Então, na época que eu comecei, eles iam lançar o S4, e aí também o Android era o 4.4, que era o KitKat. E a gente precisava da manutenção deles da 2.3. Então a gente tinha que fazer tudo com cara de KitKat, mas usando desde o básico. Era porrada, mas era, foi muito legal pra aprender a usar a plataforma e tal. E aí eu continuei trabalhando no CID até 2014. Foi, porque aí teve essa mudança, a mesma mudança que o Emerson passou, eu passei. Só que eu decidi sair. Eu fiquei um tempo ainda.
Chateado, né?
Eu fiquei bem chateada, porque no meu caso eu não queria ir para protocolo por conta do perfil, eu queria trabalhar desenvolvendo mais. Então eu fui para a parte de customização, que era customizar XML, que era a carenagem que ia para a fábrica da Samsung. Então a gente fazia a carinha que fica lá quando você abre o app ou abre o celular, era o que a gente customizava. E eu achava meio entediante fazer aquilo, então eu resolvi mudar. Aí eu fui trabalhar numa empresa pequena na época, chamada Nemu, que é uma e-commerce. Na época eles tinham dado um salto, porque a Estué fez uma matéria com eles dominavam o mercado, tipo, tinham a Magazine Luiza, as Lojas Americanas, e aí eu fui trabalhar no time mobile, que era bem pequeno, e a gente tinha a Mobile, que eu não sei se a Mobile é bem famosinha, em São Paulo principalmente.
Aquele que você tem realidade virtual, né, pra ver a...
Isso, esse aí, esse mesmo.
Massa.
E também o da Sephora depois, que eu nem sei se continua, mas a gente trabalhou no da Sephora também. E aí quando eu tava lá, a empresa foi comprada pela Lynx, que é de varejo. E aí, nesse meio tempo, a gente tava procurando emprego fora, né? Eu e meu namorado, na época. Aí, quando a gente casou, ele recebeu a proposta, a gente tava na Lua de Mel. E foi quando a gente mudou pra cá. E aí, daqui, foi o processo de preparar o currículo e adaptar pro mercado daqui, porque é um pouquinho diferente. No Brasil, era, tipo, principalmente em Manaus, era muito... Você sabe fazer, você tá contratado. Então, era bem mais fácil pra mim conseguir emprego em Manaus. Aqui, não. Assim, você tem que saber fazer, mas tem que ter um código muito bem estruturado, tem várias coisas que eles exigem, que era diferente do mercado. Então, eu tive que estudar mais o mercado, melhorar também a questão da língua para aprender a me vender em inglês. E aí, eu comecei a trabalhar na Xido uns meses depois e tô lá hoje. Hoje eu trabalho também com Android, mas é para apps de streaming. A gente desenvolve app para TV normalmente. E eu trabalhei com Android normal para mobile e Android TV. E aí, hoje eu tô trabalhando num launcher pra um canal de TV alemão, que vai ser lançado mês que vem, não, daqui a 2 meses, e usando Android.
Legal, legal. E você comentou aí do inglês, da questão do currículo, e aí depois a gente puxar já um tópico aí das skills, assim, que vocês precisaram pra ir aí, né? Desde como é que era o inglês de vocês, como é que foi essa transição, o que vocês acham que foi, talvez, decisivo pra vocês irem pro país? Deu pra ver que ambos tinham bastante experiência quando resolveram ir já, né?
No meu caso, eu precisei melhorar mais a questão de arquitetura. Eu já tinha conhecimento prático, mas a questão de arquitetura, que era bem, é bem exigida aqui, eu não tinha muito. Desenvolver de um jeito, ter um código mais limpo. Eu fazia, mas era aquele código feio. Então aqui eu tive que aprender essa parte. O meu inglês, eu não tinha segurança pra falar. Então quando eu cheguei, eu me meti num curso de conversação de um mês, assim, pra fazer amizade com pessoas que não falavam português, pra me forçar a falar. Também me meti no curso de sueco do governo. E aí eu aprendi muito inglês lá, porque eu tinha que usar inglês pra estudar o sueco.
Vixe, treinando o inglês e o sueco ao mesmo tempo no curso?
É, até hoje eu faço isso. Às vezes eu tô estudando alguma coisa em sueco que eu não sei inglês, sei lá. Coisa que é, sei lá, roupa, tempero. Coisa que não é hábito. Até hoje acontece.
Mas tem alguma diferença pra quem fala sueco em termos salariais, essas coisas?
No geral, não. Na área de tecnologia, não sim. Algumas empresas mais locais ou empresas menores exigem o sueco, pelo menos o básico, mas a grande maioria só com inglês já é o suficiente. Até porque a maioria das pessoas aqui fala inglês. Para quem não é da área de tecnologia, é que eles exigem o sueco como língua oficial do escritório, mas na área de tecnologia é mais difícil achar. Só a empresa que é do governo, ou empresa que envolve cliente, aí tem.
Até pequenas empresas podem ser que elas peçam a diferença de sueco, até para que a pessoa que seja de fora mesmo, para para barrar, talvez, né, outras nacionalidades?
É para dificultar, sim. Eu senti um pouco isso no início, mas eu vejo que é mais o perfil das empresas. Quando a empresa é muito pequena, ela começa assim, principalmente se ela tem um cliente muito local. E aí, conforme a empresa vai crescendo, vai evoluindo, né, ela vai precisando de profissionais com mais skills, e aí se eles continuarem só exigindo o sueco, eles não vão conseguir essas pessoas. Inclusive, um tempo atrás, eu não sei, acho que dá pra falar isso, já que meu chefe não fala português. Eu fiz uma entrevista pra uma outra empresa em que eles estavam fazendo isso, essa abertura. A empresa era toda sueca, mas eles estavam precisando de mais profissionais e só no mercado local eles não conseguem achar. Então, se você... Eles começaram a abrir pra quem não fala sueco. Mas é sempre bom, é um diferente.
Eu já cheguei a fazer um processo daí, Thaís. Mas só que assim, quando eu conversei, né, com a recrutadora, ela falou o seguinte, que eles estavam priorizando quem morava na Suécia e quem falava sueco.
É uma forma de dificultar, né?
Por isso que eu perguntei, por isso que eu fiz a pergunta, entendeu? Se eles valorizam. E aí você falou que depende do perfil da empresa, mas assim... Então essa empresa que entrou em contato comigo, a preferência deles era que a pessoa falasse sueco e que estivesse na Suécia. E que, se eles não achassem, eles abririam para outros países. Mas assim, só para dizer que existe esse tipo de diferença mesmo.
Até porque tem leis aqui que a empresa não pode contratar alguém de fora se ela não tentou no mercado local. Meio que tem lei que proíbe isso. Eles têm que abrir para o mercado local primeiro. Até porque tem bastante gente procurando já morando aqui. Tem gente local, né, que precisa, a gente que está saindo da faculdade. Então eles têm isso meio que para barrar, porque senão vem... Eu entendo o outro lado também hoje, né, morando aqui, que todo mundo quer vir para cá. É um lugar muito bom de morar. Então, tem muita gente com muito skill que pode vir pra cá, e aí gente que tá começando, que é daqui, não consegue espaço no mercado. Então, eles fazem isso pra meio que barrar. E a questão de exigir o idioma pra empresa depende muito do produto. Tipo, essa empresa que eu fiz a entrevista, eles têm um produto muito local, que é pra uma espécie de supermercado online. Então, a exigência do sueco era pra pessoa ter noção, até quando vai desenvolver tela, ter noção de espaço, poder corrigir se aparece algum erro de escrita, coisa assim, que é pequena, mas no dia a dia, se você não conhece, eu não tenho muita noção.
Para essa questão de cultura, aí você comentando até desde o tipo da interface que você está criando, até mesmo a relação com os suecos no dia a dia, assim, o inglês fora da vida técnica, como é que ele é? Os suecos, você comentou que os suecos falam bastante inglês, né? Mas eles têm algum preconceito com você que chega falando inglês com eles? Eles dão, sei lá, mais preferência pro pessoal que é sueco? A gente ouve isso de alguns lugares da Europa, né? Que o pessoal tem muito preconceito com quem não fala a língua. Como é que é a relação dos suecos com alguém que não fala sueco no dia a dia?
No geral, os suecos gostam de falar inglês. No campo profissional, eu nunca senti muito, a não ser... às vezes acontece, quando tem muito sueco e você é o único que não fala, começa a ficar mais difícil, porque eles às vezes esquecem de você estar lá. Mas no geral, os suecos gostam de falar inglês, não tem problema nenhum com isso. Inclusive, tem uns que são bem abertos a novas culturas, e eles tentam te incluir ao máximo. Na rua mesmo, se alguém percebe que você não fala sueco, mas fala inglês, eles mudam para inglês na hora. São bem acolhedores nesse aspecto. Na questão pessoal é que é bom saber sueco para aprender, para conseguir interagir com eles, porque uma coisa é questão de trabalho, né, eles são bem profissionais nisso. Outra coisa é abrir para a vida privada. Eles são fechados já por, assim, natureza. E se você não consegue conversar com eles no idioma deles, dificulta um pouco mais a abertura, assim, da vida privada e fazer amizade. Não é impossível, mas dificulta um pouco mais.
Então, só uma dando um gancho, né, da questão do inglês, por exemplo, a minha empresa estava recrutando aí do Brasil, né? Estou sempre precisando de pessoas, né, para trabalhar. Então, eles estavam recrutando do Brasil, aí eu anunciei a vaga em alguns grupos, né? E apareciam pessoas, né, com uma certa experiência. Aí eu perguntava, mas como é que tá o inglês? Não, tá de boa, tá tranquilo. Eu falo, tem certeza? Não, tenho certeza. Aí eu mandava o currículo da pessoa para dar pra vaga. Quando eu chegar na hora do inglês, a pessoa não consegue falar, entende? Então, sem o inglês é impossível. Mas não é aquele inglês tipo Miguelation, né? Tem que saber falar, entender. Não precisa ser um inglês também top das galáxias, mas Tem que entender, conversar, saber se expressar, entendeu? Acho que é bem importante isso. A questão, tipo, não pode dar aquele migué, tipo, inglês avançado no currículo, porque quando chega na entrevista, geralmente é uma video call e não vai ter pra onde correr, você vai ter que falar, entendeu? Então, acho que é importante.
E, assim, dessa questão que você comentou do inglês, que tem que ser legal e tal, a interação com o, como eu perguntei ali, com o governo, como é que funciona essa parte, assim, como é quer entender o sotaque desse pessoal no inglês? É bom? É puxado? Pra gente que vem do Brasil aí?
Cara, puxa, eles falam muito bem inglês. Geralmente você chega assim, eles começam falando sueco, né? E a gente fala, você fala inglês? Eles falam, mais ou menos. Mas a gente pode tentar. Aí, quando o mais ou menos dele é super bom, assim, entendeu? Geralmente é super bom mesmo. Eu falo super bem inglês. Tem tanto sotaque, dificilmente você vê a pessoa com sotaque, essa pessoa fala bem. Mas a pessoa não é sueca, assim, vem de outro lugar, assim, de outro país, né? Geralmente tem sotaque. Como é que eu posso dizer? Para lidar com as coisas do governo, né? Geralmente você consegue fazer tudo em inglês, por telefone. Geralmente você recebe as cartas do governo, são todas em sueco, né? Mas você usa o Google Translator lá, tira uma foto e traduz tudo. Mas geralmente você consegue resolver tudo só usando o inglês mesmo, assim.
É, inclusive quando liga para alguma coisa, sei lá, alguma mesmo coisa de médico ou mesmo coisa do governo, tem a opção em sueco, aí no final, para inglês, digite tanto. Então, sempre tem. Eles sabem que tem muita gente de fora que não fala.
Como que foi o processo de vocês, assim, beleza, então eu tô indo pra Suécia, vocês explicaram um pouquinho ali do contexto e tal, né, mas o que vocês precisaram de documentação, de visto, não sei se vocês conseguem passar um contexto dos tipos diferentes de visto que tem de trabalho, de procura de emprego, de moradia, como que vocês precisaram, por exemplo, né, claro, vocês vão explicar, né, mas supondo, vocês pegaram o primeiro visto de trabalho, daí como é que foi pra conseguir o visto de moradia, sacou? Vocês derem um contexto pra quem estiver procurando as oportunidades, já adianta um pouco.
Então, no meu caso, a minha empresa, ela já é registrada na agência do governo, então ela consegue bem rápido o visto de trabalho. E esse visto de trabalho, ela já dá direito à moradia, né? Então, você tem o visto de trabalho, que você fica aqui no primeiro visto é por 2 anos. E documentação, eu precisei traduzir minha certidão de casamento, né, que eu sou casado. Precisei traduzir a certidão de nascimento do meu filho, por exemplo.
E aí tudo tradução juramentada, né?
Isso, tudo tradução juramentada por inglês e passaporte. E assinar alguns documentos lá, né, como uma procuração para a empresa aqui, fazer algumas coisas em seu nome. Mas basicamente foi isso, assim, passaporte, tradução de alguns documentos como casamento, certidão de nascimento do filho. E a empresa meio que faz o resto para você. Ela que paga as taxas.
Mas isso é algo, foi da tua empresa que pagou essas taxas ou vocês veem que outras empresas também costumam pagar?
Não, a gente que pagou. E aí, inclusive a certidão de casamento a gente acabou enviando normal. E só que o período de visto, o período para sair o visto foi de 4 meses. O meu marido enviou o contrato que ele recebeu, assinado pela empresa e por ele, e os passaportes. E a certidão de casamento ele mandou em português mesmo. E aí foi só submeter, pagar a taxa e esperar. Só que no teu caso deu 1 mês, né? O nosso foram 4 meses. Porque a gente entrou por conta própria.
Não foi nem 1 mês, acho que foi 3 semanas, sabe? A empresa fez tudo por mim. Só fiz mandar a documentação toda traduzida, os passaportes, e eles fizeram tudo. Assim, em 3 semanas, tava com autorização do Immigration Verket pra vir pra Suécia.
Pô, bem rápido, na verdade, mesmo que seja 6 meses, o processo em alguns países leva 1 ano, né? Mais de 1 ano. Olhando para esse ponto, realmente foi interessante para uma mudança de vida, né? E a questão de moradia, como é que funcionou? Vocês precisaram de algum extra ou, tipo, tendo trabalho? Como é que funciona? É condicionado a empresa onde vocês estão trabalhando? Ou se vocês quiserem trocar de emprego, é tranquilo? Como é que funciona?
Os primeiros 2 anos, eles são atrelados a uma empresa. E aí, se você mudar antes dos 2 anos do primeiro visto, a outra empresa precisa assumir você, como, assim, na questão do setor de imigração. Ele meio que te recebe, né, porque o primeiro visto, ele é vinculado a uma empresa. O segundo, quando renova, ele já é vinculado à tua profissão, mas não necessariamente a uma empresa. Você pode mudar quantas vezes quiser. Pô, não que não possa antes, mas é mais complexo.
Não, tranquilo. A dúvida que muita gente tem é justamente essa, né? Tipo, se acaba entrando numa empresa, não curtiu, por mais que seja outro país, outra experiência, você precisar mudar. Então, provavelmente, pelo que eu entendi, existe uma forma de você você conseguir, né, trocar, mas ainda assim vai estar vinculado à nova empresa.
Isso, a outra empresa tem que assumir você, entendeu? Tem que pegar você e falar, vamos lá na agência de imigração e eu vou colocar meu nome aqui no teu documento.
Mas e ainda tem que passar pelo aquilo que você tinha comentado no começo do episódio lá, que, tipo, ah, não tem outra pessoa pra preencher a vaga, ou daí nesses casos, como, tipo, você já tá lá, não tem problema?
Não, quando já tá, é tranquilo. Nessa parte é tranquilo, porque você já tá lá, já tem o visto, então não tem mais problema.
Mas e a questão da moradia? É, foi tranquilo achar? É muito caro?
Tem ajuda da empresa pra conseguir? Como é que foi?
Eu e a Thaís, a gente tem realidade um pouco diferente.
É, a dele é um pouco melhor, eu acho.
Mais caro.
Nossa, foi no modo hard. É bem mais caro aqui. E a gente não teve muito auxílio pra achar. É, capital é morar em Estocolmo, morar no centro é bem caro. Eu acho que a única coisa que estressa quando muda pra cá é essa parte de moradia. A única coisa que faz você pensar em ir embora, porque estressa muito. É, a gente, o nosso primeiro apartamento foi de 3 meses o contrato. E ele era bem caro, mas era numa área muito boa também, era no centro. Mas foi bem difícil achar, tá ficando cada vez mais caro. E a gente não vê o que, que vai ser feito, mas uma hora alguém tem que fazer alguma coisa. Porque vem muita gente e não tem tanto prédio pra todo mundo. É, eles demoram pra construir novos prédios e tal. Mas tem uns sites que ajudam, assim, a encontrar. Tem uns mais, um pouco mais caros, mas que te dão mais segurança em relação ao contrato e a não ter problema com esquema. Tem uns mais baratos. A gente deu sorte, assim, no meu caso, em sempre alugar por esse site mais barato, não quer ter problema. Mas eles sempre aconselham você a visitar o apartamento antes de assinar ou dar qualquer dinheiro. Porque acontece. Não é sempre, mas pode acontecer de alguém fazer algum esquema e pegar o teu dinheiro. A parte chata é moradia. Achar não é tão fácil. E é o oposto do Brasil, porque no Brasil a gente quando aluga um lugar, a pessoa que tá alugando o lugar, que é a dona do lugar, que vende o apartamento pra você. Na Suécia é o oposto. Você que tem que mandar o seu perfil e se vender pra quem tá alugando o apartamento. Aí normalmente tem mais de uma pessoa na fila envolvida pra alugar e a pessoa que escolhe.
O Emerson, pra você que não mora na capital, o processo também é assim, também é nesse formato de concorrência, também é difícil de achar lugar.
Isso, no caso porque, tipo assim, eles anunciam o apartamento aqui, aí tem, sei lá, 100 pessoas, 50, 30, 10, depende do preço também, né? E da localização. E começa meio que uma disputa e o dono escolhe quem é que ele quer alugar, entendeu? Então, tipo, é bem diferente da realidade do Brasil, por exemplo. Você escolhe, ah, eu quero morar naquele condomínio ali. Porque por causa disso, sabe? Você, aqui é mais, tipo, o que tem? Tomara que me escolham. É nesse estilo, entendeu?
Exatamente. Tem outras coisas também. Eles têm apartamento que eles chamam de primeira, segunda e terceira mão. Tem de primeira mão do governo, mas aí você fica numa fila do governo que hoje em dia aqui em Estocolmo tá de 5 a 10 anos pra conseguir um apartamento.
Aqui em Malmo também, tá por aí.
É por aí, né? Depende da área. A área central de Estocolmo é 10 anos, que é a pessoa coloca o CPF dela lá, vamos chamar de CPF, e ela paga uma taxa anual bem baratinha, mas aí vão aparecendo apartamentos e ela, quanto mais tempo ela tá na fila, melhor a pontuação dela pra escolher um apartamento. Aí são apartamentos do governo que você aluga por tempo indeterminado. Porque tem um outro problema em relação ao aluguel, quando ele é feito de forma direta com o proprietário, o dono do apartamento não pode alugar por mais de 2 anos o apartamento. A não ser que ele não more na Suécia. Se ele mora na mesma cidade, ele não pode alugar por mais de 2 anos, porque o governo tenta fazer isso para as pessoas não viverem de aluguel. Aí isso torna mais difícil a vida de quem está tentando alugar.
Mas é curioso. Então, de 2 em 2 anos, se você está alugando, você é obrigado a buscar um outro ponto, é isso?
Exatamente. É, aqui eu estou há 2 anos e meio. Esse é o nosso 4º apartamento.
Caramba!
Nossa!
E aí a gente decidiu comprar esse ano. A gente começou a juntar no início do ano pra comprar um, porque tava ficando inviável já.
Vou falar em fila, que vocês falaram fila de alugar um apartamento, né? Aqui a gente tem muita fila também na questão de saúde. Como é que funciona a saúde aí? É tranquilo?
Tem os dois lados. Eles têm uma cultura diferente da gente. Então, o sueco não é de ir pra médico por qualquer coisa. E o médico também não vai te atender por qualquer coisa. Tem um número do governo que você pode ligar quando você tem algum problema. E aí tem um pré-atendimento por telefone ou online, mas acho que é mais por telefone, para definir se aquilo é realmente um problema sério ou não. Isso no salvo é realmente emergência. Emergência é outra coisa, né? Quebra um braço, acontecer algo mais sério, é diferente. Mas no caso de uma, sei lá, tá com uma dor em algum lugar, uma coisa simples, você liga e aí eles te dão às vezes alternativas mais naturais, se você quiser, ou eles agendam um médico com você. E aí o médico é sempre um clínico geral, que é a triagem. Então, assim, se você tem alguma coisa que não é séria, é mais difícil conseguir atendimento rápido.
Eu bagunço com os amigos meus aí do Brasil falando que aqui a economia é capitalista e o sistema de saúde é socialista, assim, por causa que... Por exemplo, a gente tá esperando uma consulta pro meu filho, né, já vai fazer uns 4 meses, assim, entendeu? Então, tipo, tem fila às vezes.
Vocês também na saúde pública têm filas pros processos, não é uma realidade exclusiva nossa aqui?
Não, infelizmente.
Não, a questão do, tipo, assim, pelo menos nos hospitais aqui eu não vejo, tipo, a galera jogada no chão, sei lá, que nem, tipo,
sim,
passando mal... Na maca no corredor, saca?
Já é mais humano, né?
É, a diferença é na prioridade, é na emergência.
Emergência, isso.
Organização.
É isso mesmo.
Se você tem uma doença grave, eles priorizam você e o atendimento é bem bacana.
Certo. E entrando assim nessa questão da saúde, educação, como é que é os impostos aí? São bem famosos os impostos suecos, né?
É estilo Brasil.
É estilo Brasil um pouquinho, come um pouquinho mais.
Um pouquinho mais.
É, em média, 30% do salário, e é realmente essa média, 30% do salário, e não tem conversa. Vai automático, assim.
Mas em relação aos outros produtos, você paga 30% de imposto, mas em relação às outras coisas, você vai no mercado, você come, é mais tranquilo, ou é aqui igual aqui no Brasil, que você, além de pagar o imposto, você tem que pagar os impostos das outras coisas também?
Pois é, essa parte, é por isso que eu não reclamo, porque eu consigo ver o dinheiro sendo investido. O transporte, aqui eu não tenho a menor necessidade de comprar carro ou ter carro, principalmente em Estocolmo, porque aqui tem transporte via trem, tem metrô, tem ônibus, tem barco, tem tudo. E aí você paga uma taxa mensal que você tem acesso a tudo. Então, assim, é caro, mas você vê funcionando. Você vê a cidade limpa, você vê uma cidade organizada. E seu mercado, eu sempre reclamo, mas eu vivendo um pouco mais agora aqui e viajado um pouco pela Europa, não é tão caro quanto eu achava. Eu acho que a conversão da moeda, por ter um zero a mais do que o euro, confunde a minha cabeça e eu fico achando que é mais caro do que é. E não é tão mais caro assim, é um pouco mais caro do que outros países na Europa, mas a qualidade, assim, do produto é maior. E não é algo que compromete tanto o salário. Se eu parar pra pensar em poder de compra, não é tão caro assim quanto eu imagino. Principalmente se comparar com o Brasil. A última vez que eu fui no Brasil, eu gastei a mesma coisa que eu gasto aqui, só que no Brasil o salário é mais baixo.
E agora, assim, entrando um pouco mais no tema de tecnologia, né? Como é que é para vocês aí, devs, comparado com o mercado do Brasil? Como é que é o mercado aí, tecnologia, pressão, lugar de trabalho, próprio horário? Como é que é essas diferenças aí? O que vocês têm a dizer sobre o mercado de tecnologia dentro da Suécia?
Então, eu acho que a questão do ambiente do trabalho, assim, né? Não falar do mercado primeiro, né? O mercado, acho que no mundo todo tá muito aquecido na questão de tecnologia. Se você abrir o LinkedIn hoje e procurar uma vaga para desenvolvedor, tanto aí no Brasil como aqui na Europa, você vai encontrar muitas vagas abertas, porque é uma área que tem muita demanda e pouca oferta de mão de obra, né? Então, aqui não foge a regra, que tá, o mercado tá aquecido. Só que é como a Thaís falou, né? São bem exigentes, assim, né? Procuram saber mais, questão de conhecimento mais aprofundado, perguntas mais técnicas, entendeu?
Por exemplo, Emerson, você tá numa empresa muito grande, né?
Uhum.
Então, eu acredito que eles devam também cobrar mais, né?
Cara, eu acho assim que, tipo, o ambiente aqui é muito mais tranquilo do que no Brasil, pra ser sincero.
Concordo.
Teve um dia, por exemplo, que um rapaz faltou, né? Ficou em casa e ele mandou um e-mail assim: ah, o meu cachorro hoje não tá muito bem, vou trabalhar aqui de casa. Aí, tipo, eu fiquei, caraca, bicho.
É verdade, acontece isso.
Quando é que eu vou poder mandar um e-mail dizendo... Quando é que eu vou poder mandar um e-mail lá no Brasil dizendo: pô, meu cachorro não tá legal hoje, eu vou ficar em casa, galera. Tipo, meu chefe vai me matar.
É verdade.
É a versão profissional do cachorro mordeu minha prova, né, cara? Mordeu meu trabalho.
Tipo isso.
Tipo isso. Então, tipo, eu acho aqui muito mais tranquilo, assim.
Né, aqui é muito doido.
É. Então, eu acho que a galera tá aqui tá muito mais preocupada se você tá fazendo sua atividade, se você tá entregando e, tipo, o que tu tá fazendo do teu tempo meio que livre, outra coisa, meio que assim, não interessa muito. Interessa se tá produzindo, se você tá trabalhando, se tá fazendo tarefas, beleza? Mas não fica aquela pressão, aquela coisa em cima. O que tá fazendo? Por que tá fazendo assim? Por que tá fazendo assado? Entendeu? Eu, pelo menos, até agora não experimentei isso aqui. Não sei se a Thaís experimentou alguma vez, mas eu achei aqui mais tranquilo.
Não, aqui também. Tem, assim, período de entrega é meio corrido, mas é só no período de entrega. Eu acho até, o primeiro choque foi que eu não tinha ponto pra bater.
Isso.
Eu tinha que registrar minhas horas no sistema, mas eu que digo as horas que eu trabalhei. E, inclusive, meu chefe, ele é tão, tão legal que, sei lá, às vezes eu chego 9 horas e aí se ele me vê 5 e meia, 6 horas de trabalho, ele olha pra mim e ele vai embora, tá muito tarde aqui, vai de embora. Eu disse, que é isso? Meu chefe tá mandando eu pra casa. Que coisa. E acontece, é muito frequente. Inclusive ele me puxou a orelha ontem, porque eu tava com 6 horas a mais no banco, até o fim do mês. Ele olhou assim, você tem que começar a ir embora mais cedo, tá trabalhando demais. Sendo que as horas eu tinha lançado por conta...
Quer pegar pra justa causa aqui?
É, tipo isso. E eu tinha colocado as horas porque era referente a uma viagem a trabalho, então eu não trabalhei essas horas, eu tava num voo, aí ele falou, não interessa, vai embora mais cedo. Tá bom, tá mandando, né?
Igualzinho aqui no Brasil, né?
Bem igualzinho.
E olha, né? Que a gente tá no período de entrega, então, eu falei, a gente tem que entregar as coisas, ele, não, mas também não pode ficar trabalhando demais. Eu, tá bom, então, é bem diferente, eles não ficam em cima, eles não ficam te enchendo o saco. É muito na base da confiança. Eu acho isso muito legal. Às vezes eu fico agoniada, sei lá, não tô conseguindo focar. Aí eu fico, pô, mas eu tenho que fazer as coisas. Aí meu chefe fala, você que faz seu horário. Se você quiser dormir agora, ficar dormindo um tempo, mas cumprir o prazo de entrega, tá beleza. Não vou ficar no teu pé. Não fica no pé em relação ao horário. Só precisa entregar na data.
E essa cultura que vocês estão falando, assim, dessa maleabilidade e tudo mais, isso daí é porque vocês estão em empresas maiores. Eu não sei até o tamanho da Xido, mas a Sony eu sei que é grande, né? Mas assim, você acha que isso se replica em todas as empresas da Suécia? Pela visão geral que vocês têm aí, ou é mais as empresas maiores mesmo?
Eu acho que é uma visão geral, assim, a maioria das empresas é desse jeito. O meu marido trabalha hoje numa startup e ela tem essa pegada também. Ele tem o período assim, agoniado e tal, que ele até leva trabalho pra casa, ele não tem horário. Ele é pior do que eu, ele não tem que prestar conta de horário nenhum. Ele só tem que entregar as coisas. Então, eu acho que é muito cultural. Inclusive, sueco, eu acho que trabalha até menos do que estrangeiro aqui. A gente comenta isso porque eles consideram almoço como hora de trabalho. É muito comum ver um sueco saindo 4h30, 4 horas. Principalmente quando o pessoal tem filho, é muito comum ver o cara chegar bem cedo e aí ele sai bem cedo. E aí ele almoça rapidinho na mesa dele e acabou. Ou então ele tira, sei lá, meia hora pra comer, então ele sai cedo.
Eu tô nessa batida aí, eu almoço rapidinho e saio cedo pra pegar meu filho na creche.
Já suecou.
Já sequei.
Thaís, quais são os desafios de ser mulher e ser desenvolvedora? Você enfrentou algum tipo de preconceito, essas coisas?
Eu nunca enfrentei preconceito dos suecos, nem do escritório na Suécia. Assim, uma coisa que é legal de ser mulher aqui é que você é tratado de igual em tudo. Eu não vejo essa discriminação, não. Eu tive problema com gente do... Tenho ainda problema com gente de outros escritórios do leste europeu, e a galera é meio machista, assim. É mais difícil ter que se impor mais e tal. Mas no daqui, nada. Eu trabalho com... Só tem eu e mais uma desenvolvedora no nosso time em geral. Nós somos, sei lá, quase 20. E não tem essa, assim. Nunca. Aqui não tem essa diferenciação, ninguém quer saber se você é homem ou mulher, pra nada, inclusive. Inclusive pra homem, sei lá, tirar a licença parental, por exemplo. Não tem preconceito em relação a isso. A única coisa que eu já vi perguntarem aqui, mas eu antes achava que era por maldade, mas não é, era se eu tenho plano de ter filho. Às vezes quando eu fiz entrevista. Na empresa que eu trabalho hoje nunca perguntaram, mas eu já fiz entrevista em empresa que perguntou se eu queria ter filho. Mas acho que mais pra questão de planejamento, porque até isso, tranquilo. Na empresa que eu trabalho, então, tipo, é muito comum ter mulher e a mulher poder ter filho e ter um ano de licença na maternidade e ninguém fala nada. Eu acho bem bacana aqui.
Show de bola, isso é bom.
E, pessoal, assim, a gente já tá caminhando pro fechamento aí. Eu acho legal a gente colocar algumas questõezinhas a respeito de curiosidades. Como é que foi esse trânsito de vocês aí? Choque de cultura, situações cômicas, alguma coisa que vocês passaram aí que vocês acham que vale a pena citar aí?
O choque de cultura que eu tive é que sueco é bem vida fitness. Eu sou bem clássica não fitness. Tô virando mais fitness por causa deles. Outra coisa, sei lá, eu bagunço porque sueco, eles vão pra academia e depois eles vão fumar. Eles fumam muito. Aí eu olho assim, e normalmente eles gostam de, sei lá, evangelizar você pra ir pra academia. Aí eu olho assim, mas como assim? Se eu sair da academia foi fumar. Não faz muito sentido. Choque de comida. A comida sueca, ela não é muito legal, porque eles têm um histórico de muito frio, então eles não, acho que eles não aprenderam a lidar bem com especiarias. Foi um choque. Comida sueca não é muito boa. Mas ainda bem que tem restaurantes de outros países e tal. E eles estão aprendendo a abrir as portas pra isso também.
E a questão de música, foi muito estranho?
Música, eles gostam muito de pop. Acho bem legal que eles são bem orgulhosos das bandas que eles têm. Os artistas locais são muito valorizados. Inclusive no dinheiro, que é raro ver dinheiro. Ah, é outro choque. Aqui é cash free. Tipo, é muito raro achar um lugar que aceite dinheiro hoje em dia. E a maioria dos lugares, só cartão. Então, foi um choque, porque hoje eu não lido mais com dinheiro. Nas cédulas deles, eles têm foto dos artistas deles. Não é a família real, por exemplo. Por mais que seja uma monarquia.
Vocês têm um rei aí, né?
É, tem um rei, tem uma família real.
A rainha é a filha do rei que tem um lado...
Rapaz, eu não lembro. Eu sei que tem uma raiz brasileira lá. É, isso mesmo. Tem um negócio brasileiro aí, né?
Ela, a mãe dela é brasileira, mas ela é alemã. Acho que o pai é alemão, a mãe é brasileira e ela é alemã também. É uma história bem curiosa, porque o rei, ele virou rei e aí foi casar com ela. Porque ele não podia casar com ela por ela não ser sueca. E aí ele virou rei primeiro e aí que ele casou com ela, pra poder casar com ela. E mudou a lei.
Olha só.
É bem doido.
Parece a história do Aladdin.
Outra coisa que eu achei muito impressionante aqui quando eu cheguei foi, tipo, da galera no ônibus usando laptop, usando telefone.
Igualzinho aqui também.
Aí eu ficava morrendo de medo, assim. Eu ficava, caraca, essa galera tá usando MacBook aqui dentro do ônibus e tal. Tipo, aquela mentalidade do Brasil, assim, do medo.
É verdade.
Entendeu? Tipo, aqui a questão da segurança é bem...
E em silêncio, né?
É, em silêncio. Todo mundo na deles, cada um na sua. Então, tipo, essa questão da segurança também foi um impacto bem grande, assim.
Se você fizer isso em Manaus, você tá ferrado. Mas foram tentar fazer isso na Copa do Mundo, né? Depois o cara saiu xingando, não, que é uma cidade. Dentro do ônibus ele foi tirar uma foto, ele foi roubado.
É bem diferente aqui.
E vocês já conheciam a Iana, né? Vocês fizeram um acordo? Tipo, vocês dominam o gelo e a Iana domina o fogo?
É de Cuiabá.
Tipo Avatar, assim.
É, quase.
Ela faz aqui. Aqui em Malmo venta bastante.
Acho que ela foi primeiro e falou, olha, aqui é muito quente, galera. Vai. Foi pro mais frio.
Aqui venta umas labaredas de fogo.
É, aqui sou como venta menos, mas...
Pessoal, nós chegamos aí no final do episódio. Queria saber se vocês tiverem algum jabá, alguma coisa, alguma dica pra quem realmente tá procurando a Suécia como destino. Uma mensagem final.
A dica é mantenha o LinkedIn atualizado. Em inglês, preferência não. Em inglês.
Em inglês.
Atualizado. Mantém estudando coisa nova, assim, vê as vagas que tem aqui, a descrição e estuda. Estuda a base, não só desenvolver, mas a base, porque eles perguntam. E mete a cara. Melhora inglês, melhora coisa técnica, que é só sucesso.
Show de bola.
Pra galerinha que tá estudando, eu aconselho sempre estar fazendo os projetinhos na faculdade. bolsa de pesquisa, projeto pessoal mesmo, eles valorizam muito essa questão de projeto pessoal, você tem um código lá no Git, por exemplo, você está sempre trabalhando com essas tecnologias novas aí, galera que gosta de data science, galera que gosta do Golang, mete a cara, JavaScript também, tá muito em alta, mete a cara, estuda, faz alguns projetos pessoais, pequenos que forem, mas só para você treinar a questão de codificação, questão de design partners, e que isso conta demais. E para quem já tem experiência, para quem já está no mercado de trabalho, é só a questão do inglês, manter, como a Thaís falou, né, manter o LinkedIn em inglês mesmo, atualizado, tá praticando inglês, porque uma hora a oportunidade aparece.
E aí, quando a pessoa mantém o LinkedIn em inglês, às vezes acontece que o recrutador entra em contato direto, mesmo que você não esteja na Suécia.
É, pois é.
E não é incomum.
O grande lance é o networking, né, galera? Isso acho que ajuda mais ainda. No caso, vocês até falaram, né, sobre as oportunidades, e acho que o que eu mais pesquei foi a questão do networking, aí a cara e a vontade de fazer, né? Foi massa, parabéns aí pela história. Bom, pessoal, então, em nome aqui da galera, agradeço vocês por terem disponibilizado algum tempinho pra conversar com a gente. Aqui no Brasil Curioso, nós estamos agora 11h40, daqui a pouco vamos almoçar, mas pelo que vocês falaram aí, também pode ser que vocês almocem daqui a pouco também, né? Que vocês estavam comentando aqui, durante o dia, o horário meio louco aí, né?
Vai dar 5 horas.
Olha só. É tipo almoço de domingo, né? Que acaba saindo 6 horas da tarde. Então agradeço muito. Pro ouvinte, os LinkedIns de vocês vão estar aqui embaixo, então se eles quiserem entrar em contato com vocês, tirar alguma dúvida, né, vai ficar fácil aí trocar uma ideia. Agradeço mais uma vez. E o seu ouvinte, não esqueça de curtir as nossas posts nas redes sociais, compartilhar esse episódio com um amigo de vocês e comentem qual é o próximo país que vocês querem que nós encontremos desenvolvedores, engenheiros, designers, enfim, pra gente bater um papo e conhecer outros países. Nos vemos no próximo episódio. Tag, abraços. Tchau.
Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.